Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia para você! O programa fica armazenado e disponível no site entuarádio.com.br, no podcast, depois em programas. Se você se identifica, chama os amigos e vem curtir essa proposta. Nessa parte do programa, o assunto é a reflexão sobre a economia verde, com o gancho da comemoração do Dia Nacional de Proteção às Florestas. O Brasil abriga cerca de 12% das florestas do mundo. Uma em cada 10 espécies conhecidas no planeta está na Floresta Amazônica. O bioma que tem o maior número de espécies de plantas e animais vivos do mundo compreende 40% de toda a América do Sul e 60% desse território fica no Brasil. As florestas, além de benefícios que gera para a própria natureza, traz subsídios essenciais para as pessoas, aumentando a produtividade de culturas agrícolas, a proteção da água e do solo, a melhoria do clima, entre outros fatores fundamentais para a manutenção da vida. O ambientalista Francisco Milanês, diretor científico e técnico da AGAPAN, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, falou sobre o assunto em entrevista especial ao programa. Confira! Milanês, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Evelyn, um prazer estar com vocês.
Milanês, vamos direto ao assunto, né? Quando a gente fala em floresta, a gente pensa em uma específica, mas eu já dei um briefingzinho aqui, tá correto isso?
Está corretíssimo o que tu dissesse, eu até queria somar um pouco no sentido seguinte, as pessoas, hoje em dia, às vezes por falta de experiência, chamam de floresta a monocultura de árvore. Floresta é a riqueza dos ecossistemas locais de plantas nativas, ou seja, plantas dali mesmo, que se sobrepõem e criam uma riqueza de vida de animais, de plantas, de alimentos de todos os tipos, né? Uhum. Isso é uma floresta. Nós temos a floresta, por exemplo, umbrófila mista, a floresta de Araucária, no Rio Grande do Sul, gigante, que foi devastada na sua grande maioria, sobra menos de 5% ou um pouquinho mais hoje em dia. Então, isso é a grande riqueza do nosso estado, que fazia que o nosso estado fosse agriculamente campeão, porque tinha 1.200 milímetros por ano, 100 milímetros por mês, constante, super distribuído, sem seca, sem nada. Isso era o Rio Grande do Sul com floresta. E hoje em dia estamos aí no terceiro ano de seca contínua, né? Uhum. Devido, dentre outras coisas, à destruição da nossa floresta aqui. A Mata Atlântica, por exemplo, que é a floresta umbrófila densa, é a floresta que tem a maior biodiversidade, ou seja, a maior variação de quantidade de plantas no mundo. É a Mata Atlântica, e essa está também em torno de 6% só que resta, porque é a floresta que se desenvolve litorânea no Brasil, e as cidades, as capitais, a grande maioria delas e a colonização toda foi litorânea, então elas se construíram, São Paulo, Curitiba, dentro da floresta, devastando a floresta, né? Então, e outra coisa que tu disseste, só para não perder, é que as florestas, é importante lembrar que elas produzem muito mais que qualquer agricultura. O problema é a pessoa estudar e a saber aproveitar dela, né? A floresta amazônica ou a Mata Atlântica, viva, em pé, ela produz muito mais. Ela produz palmito, produz pitanga, produz tudo junto, jabuticaba, tudo junto. Enquanto que uma monocultura, que é uma plantação, né, de uma só espécie, produz o máximo que aquela espécie consegue naquele espaço. A floresta é uma sobreposição de outras espécies junto. Todo mundo sabe, antigos, agora não se faz mais isso, porque quase só se faz monocultura, que plantava milho com feijão. Por quê? Porque tu produzia o dobro na área. Porque um ajuda o outro, entende? Enquanto que para usar a máquina e usar essas grandes extensões, acaba produzindo uma coisa só, porque não consegue colher uma sem colher a outra. Então, nós estamos piorando o mundo, né? E empobrecendo a produção de alimentos. Então, isso é bem importante para
para entender, né? Assim. Nossa, muito interessante essa visão também mais geral. Francisco, sobre essa questão também da questão da proteção à biodiversidade, a gente fala em biodiversidade e a gente parece que também fica numa ideia muito focada, né? Biodiversidade é outro conceito bastante amplo que envolve animais e também plantas, e inclusive animais e plantas que estão nas florestas, muitos deles ameaçados de extinção, eles estão nas florestas também.
Exatamente. Então, eles estão em grande quantidade nas florestas, porque as florestas são os biomas mais ricos que existem, né? Especialmente os brasileiros, que tem país que tem, nós temos a maior biodiversidade mundial de seres. Isso é uma riqueza, porque desses seres saem todos os alimentos, né? Saem todos os remédios, saem todos os cosméticos. Toda a origem dos produtos que nós usamos hoje foi desses animais. Aí quer dizer, ah, mas plástico sai do petróleo. Primeiro lugar, que petróleo sai de seres vivos, né? Fossilizados. Né? Então, isso também sai das florestas. Só que, de uma forma onde o ser humano artificialmente produz lixo, produz elementos tóxicos, né? E que piorou a natureza. Porque dos produtos da natureza, por exemplo, nós estamos envenenados hoje em pneus que são de petróleo. Porque dos pneus de borracha antigo não tem veneno nenhum, porque a borracha da nossa seringueira, né, não é tóxica. É ao contrário, é duradoura e maravilhosa. E aí nós criamos sintéticos que passaram a ser tóxicos. Nós criamos, por exemplo, que as pessoas acham que é um mato, que é uma floresta, monocultura de eucalipto aqui no estado. O eucalipto é uma árvore australiana que ela não tem culpa de nada. Ela foi trazida para o Brasil, em São Paulo, para secar lugares que eram banhados, porque ela é um baita de uma bomba de água, né? Secar os lugares para vender para pobre morar. Então, e aí, claro, quando chove das enchentes, a gente conhece bem esse filme, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o eucalipto não tem culpa, ele foi trazido para o Brasil, ele não pediu para vir para cá, né? Aí as pessoas plantam monocultura de eucalipto para produzir celulose, como aqui no estado aconteceu muito nos últimos anos, criam uma destruição da paisagem e secam os arroios. No mundo inteiro, eu tive consulta mundial em Londres sobre celulose, em todos os continentes, o depoimento era um só. Seca, secou rio, secou arroio, secou tudo, porque o eucalipto é assim. Na Austrália ele é um problema, acredite quem quiser, ele é nativo da Austrália, lá ele deveria estar em equilíbrio, estava. Só que com o efeito humano, ele está cada vez mais seco, o clima, ele está invadindo as áreas, está havendo muitos incêndios na Austrália, todos devem ter visto pela mídia, e ele, como é mais forte aos incêndios, ele está invadindo a área das outras espécies. Então, ele, até no país de origem dele, está se tornando um problema, um desequilíbrio e um problema, porque ele resiste aos incêndios, o incêndio acontece, mata as outras árvores e ele vai invadindo. Então, é assim que a gente tem que entender que a natureza é muito complexa e que os seres, as espécies, seja os animais, as plantas, os fungos, as bactérias, eles se desenvolveram por milhões de anos para aquele lugar. É como se o nosso corpo, né? Por que que a gente tem a cabeça na ponta e não está na ponta do pé, né? Imagina vocês chutando com o olho, né? Tropeçando em pedra. Então, existe uma lógica. Cada parte do nosso corpo é diferente. Foi a melhor solução encontrada até hoje, né? O nosso corpo. A natureza em cada parte do mundo é diferente, foi a melhor solução adaptada àquele local. Quando a gente leva uma coisa de um lugar para outro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque causa problemas muito grandes.
É verdade. Pelanês, uma outra abordagem importante, né, além da biodiversidade presente nas florestas, tão importante, tem toda uma nova economia que vem melhorando. A gente sabe que já foi melhor, depois deu um retrocesso, né, na história do mundo. Não estou falando de segmento recente, estou falando de história de mundo mesmo, né? E agora a gente está tentando recuperar um pouquinho, até porque o meio ambiente começou a mostrar sinais de danos. Veio a pandemia, com o isolamento, as pessoas se afastaram um pouco da poluição, das grandes produções que elevam os níveis de produção de materiais também, de poluentes, de uma forma geral. Isso fez com que a natureza desse um olharzinho de que quando o ser humano deixa, né, de fazer tanto, acaba que melhora. Então, com essa experiência, o que a gente pode melhorar pensando numa economia mais verde, uma economia das florestas?
Tocasse numa coisa tão importante. Nós estamos numa mudança climática e, ao mesmo tempo, numa intoxicação generalizada das pessoas, dos animais, das plantas, porque todos estão envenenados, não é só nós, não é só nós que estamos ficando estéreis, não é só nós que estamos cheios de doenças de cânceres, autismos e outras coisas, né? Os outros seres também estão, só que nós somos os responsáveis, essa é a diferença. A pandemia nos levou a ver um mundo como o mundo poderia ser melhor, né? Os animais na Europa chegaram, animais selvagens chegaram a entrar nas cidades, né? E começar a retomar porque estavam vazias. Então, é uma coisa muito legal a gente ter tido essa oportunidade. Claro que ninguém deseja uma pandemia, mas já que aconteceu, a gente tem que aprender com ela, né? Porque aquela pessoa inteligente é aquela que sofre e com isso se torna melhor, aprende. E burro é aquele que sofre e continua sem refletir sobre o que aconteceu, né? Então, viva a inteligência e vamos aprender. Nós precisamos, por exemplo, um dos problemas do mundo, como eu disse, é para a agricultura, vamos pensar, a agricultura é a alimentação do mundo, né? Então a gente, vamos tirar a floresta para fazer agricultura. Isso é um equívoco, porque é exatamente a floresta que garante água. Quem regula o clima, não só a água, como calor, temperatura, tudo. A Amazônia, por exemplo, é um grande ar-condicionado mundial. E esse regular, por exemplo, essa destruição da Amazônia, do centro-oeste brasileiro, está fazendo com que a água que vem da Amazônia, que é a maior quantidade de água doce do mundo, circula, chega nos Andes e desce, irriga o Rio Grande do Sul. Claro que aí nós precisamos ter floresta aqui para manter essa água, né? Mas a destruição tanto daqui como de lá está fazendo a gente amargar a terceira seca. Eu fui agroecologista e produtor, né? Vários anos, há alguns anos atrás, uma seca acontecia de 10 em 10 anos no Rio Grande do Sul, e não era tão pronunciada, entende? Tanto que a gente está vendo, cada seca está sendo recorde sobre a outra, mais forte, com as temperaturas. Então, a gente conseguiu, num período de 30 anos, 40 anos, destruir nosso clima, que era o grande motivo da nossa estabilidade, porque a agricultura precisa de clima estável. Se tu planta no verão, tu precisa de calor e chuva. Se tu planta no inverno, tu precisa de frio. Se dá calor no inverno, como algumas pessoas acham, que legal, aquecer um pouquinho, faz brotar, por exemplo, as frutas, as coisas, e depois vem o frio, mata tudo. Então tira a força das plantas. A regularidade climática é estrutural para a produção de alimentos. E nós, retirando as florestas, destruímos o nosso clima. E pode se destruir mais, entendeu? Já está ruim, mas dá para piorar, entende? Uhum. Então nós temos que parar com isso, investir novamente nas florestas, aprender a usá-las, porque na verdade o que nós fizemos foi uma transposição colonialista. O que, que nós fizemos? O que, que nós plantamos no Brasil e produzimos? Arroz oriental, trigo, Oriente Médio, né? Cevada europeia. Nós temos todos esses. Bom, nós temos muito mais biodiversidade que eles. Nós temos no Brasil espécies de cereais, de coisas, todos que nunca desenvolvemos. Entretanto, nós importamos essas coisas que não são adequadas para cá e só fazemos isso. Então, a gente tem que deixar de ser preguiçoso e desenvolver a nossa riqueza e passar a se alimentar do que é mais saudável. Se tu vê um estudo, por exemplo, que diz, cereja espetacular europeia. Tu vê um estudo da pitanga, ela bate em tudo. Pitanga que é nativa nossa. Bate tudo. A qualidade, melhor, vitamina C, melhor, tudo. Aí tu pega jabuticaba, a mesma coisa. Tu pega qualquer planta nossa, são superiores. Por que, que elas são superiores? Porque o Brasil é melhor que os outros? Não, porque elas estão no ecossistema delas. Então aqui, sem adubar, sem nada, elas são perfeitas. Porque elas têm milhões de anos de experiência em como viver nesse ecossistema. Esse é o segredo, né? Uhum. É que a planta é daqui. Por que que o animal daqui, por que que a gente não anda, não tem pet, como é que se diz, veterinária para animal selvagem? Porque eles não adoecem, né? Porque eles estão no equilíbrio perfeito. Viver os nossos índios sem o contato da nossa civilização, eles nasciam, morriam saudáveis, morriam de velho. Ou morria de um acidente, mas não viviam doentes, né? Uhum. Agora eles adoecem, claro, com a proximidade conosco, que trazemos doenças do mundo inteiro e não temos resistência para elas.
Este olhar, né, conceitual sobre as coisas, e eu não posso fechar ela sem te perguntar também sobre outro assunto relacionado às florestas, que é a questão do crédito de carbono.
O ser humano, ele está... Eu não acho que as pessoas sejam más, nem que o ser humano queira destruir o planeta, entendeu? Ele só é incompetente. Para dizer assim, pensa mal, né? O crédito de carbono é uma coisa que foi feita para gerar dinheiro. Dinheiro, essa é a finalidade. Então, por exemplo, vou te dar uma ideia. A Bahia Sul, que é uma celulose horrorosa no sul da Bahia, que destruiu, tá clarificando os corais lá, dentre outros males, destruiu muita coisa, ela eliminou, matou floresta, Mata Atlântica, e é exatamente no sul da Bahia que foi encontrada a maior biodiversidade do mundo. Eles estão devastando essas florestas e botando eucalipto, que é uma pobreza total, além de secar, etc., como eu já disse. Então, eu te pergunto o seguinte, o que nós estamos fazendo? Essa Bahia Sul, me lembro que foi a primeira empresa no Brasil até ISO 14000. ISO 14000 é a ISO de meio ambiente. Meio ambiente é certificado pelas empresas, porque a ISO é empresarial, entendeu? Olha que piada, eles devastaram a Mata Atlântica, num dos lugares, no lugar da biodiversidade maior do mundo, plantaram a árvore mais danosa para o Brasil e ganharam ISO 14000, ou seja, que o papel deles era ecológico. Então, plantar eucalipto gera crédito de carbono, porque os caras dizem, olha, o eucalipto está crescendo e está fixando carbono, por isso melhora o mundo, não melhora não. Se tu fizer o cálculo global, ele está destruindo o mundo, porque ele tira água e as plantas nativas ao redor morrem seca, rebaixa lençol freático, mata pastagem. Então, o dano que o eucalipto causa, se fosse crédito de carbono sério, eu concordaria. Como o crédito do carbono é só um negócio para ganhar dinheiro, aproveitando a crise mundial, já que a gente está morrendo, vamos ganhar mais um dinheirinho, realmente não é sério. Crédito de carbono deveria financiar a manutenção das florestas, financiar o uso racional das florestas em pé, e ele está financiando plantar eucalipto e outras coisas, que é uma piada, né? Então, e ainda muita gente, enfim, estranha, está ganhando muito dinheiro com isso. É a minha análise, dá para ir muito mais profundo, né? Mas é uma, infelizmente, são as coisas assim, é que nem, este negócio aqui é reciclável, agora tem muito marketing verde, que a gente chama de maquiagem verde, né? Uhum. Como o verde é importante, as pessoas estão querendo comprar coisas importantes, coisas sérias, né? Produtos sérios, as pessoas maquiam. Muito mais se está fazendo maquiagem do que se está fazendo realmente transformações de sustentabilidade.
Perfeito.
Razão pela qual, inclusive... Mas a razão pela qual a gente está até propondo uma outra forma de desenvolvimento, porque o desenvolvimento sustentável foi distorcido nesses 40 anos e que precisa de um outro caminho.
Perfeito.
Porque a coisa está muito feia.
Bom, muito obrigada por nos assessorar hoje, viu? Um forte abraço. Até a próxima.
Tá. Um abraço.
Tchau. Até. Tchau, tchau. Você ouviu o ambientalista Francisco Milanês, diretor científico e técnico da AGAPAM, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br em podcast com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço. Um abraço para você e até a semana que vem!